Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou a Silvéria e sou uma livrólica.
Olá, eu sou a Filipa Fonseca Silva e sou escritora.
Olá, eu sou a Lénia Rufino, sou escritora e revisora.
Caros amigos, hoje estamos aqui, eu costumo dizer que estamos com pronúncia do Norte. Hoje não, não estamos com pronúncia do Norte, mas estamos no feminino. Estamos aqui com três mulheres com formação na área da comunicação, por isso este episódio promete ser muito falatório, isso é certo. Estou então na companhia da Filipa e da Lénia neste Dia da Mulher. Porque achei que fazia todo sentido, nesta data, aproveitarmos para falar do Clube das Mulheres Escritoras, um clube que surgiu há um ano, faz um ano precisamente agora neste mês de março, e gostava também que vocês, se ainda não conhecem o clube, conhecessem os seus propósitos, as autoras e as obras que fazem parte do clube, e em que é que nós, leitores, poderemos contribuir para esta causa, vamos chamar-lhe assim, embora a causa seja assim um termo muito, muito forte. Comigo tem então a Filipa, que é autora de vários livros, desde os 30, Nada é Como Sonhamos. Um livro que, aliás, fez com que a Filipa entrasse para o top 100 da Amazon. E, entretanto, tenho outros livros com títulos muito engraçados, nomeadamente Odeio o Meu Chefe. Tem também O Elevador, que parece que vai virar filme, não é, Filipa?
Vai.
E mais recentemente o E Se Eu Morrer Amanhã, de que eu falei não há muito tempo também no meu canal do YouTube. E também connosco temos a Lénia Rufino, autora do livro O Lugar das Árvores Tristes, o seu primeiro romance. E eu vou já aqui espicaçar a Lénia, perguntar por um novo romance, porque estamos aqui a aguardar ansiosamente. Eu agradeço-vos desde já as duas por estarem aqui connosco. É sempre um prazer contribuir para conversas e discussões que eu acho que nos fazem pensar um bocadinho mais além e pensar também no papel do outro, não é? Estar no lugar, no papel do outro. Por isso, começava por perguntar se para vocês ainda faz sentido festejar o Dia da Mulher, celebrar esta data?
Para mim faz todo o sentido. Aliás, eu acho que faz sentido até deixar de fazer, até ao dia em que atingirmos realmente, não é igualdade, eu costumo dizer que mais do que igualdade é equidade, a oportunidade de termos, ou seja, termos as mesmas oportunidades e não haver qualquer tipo de discriminação, que sobretudo acontece nos locais de trabalho. As mulheres, eu falo por mim, mas também conheço muitas mulheres que, tal como eu, quando em entrevistas de emprego, ali na casa dos 20 e tal, 30, uma das perguntas foi se vai ser mãe. E, portanto, enquanto houver pessoas que acham que faz sentido fazer essa pergunta, faz sentido haver o Dia da Mulher. Entre outras coisas, claro. Violência doméstica, a carga do trabalho doméstico, etc.
Lénia.
Eu concordo em absoluto com a Filipe. Acho que eu gostava muito que não houvesse Dia da Mulher, era muito bom sinal. É um dia que não tem nada a ver com flores, nem com descontos em marcas de roupa, nem com maquilhagens completas em lojas, não é nada disso. Infelizmente, continuamos a não receber o mesmo pelos mesmos trabalhos, continuamos a não ser convidadas para lugares de chefia quando temos o mérito para chegar lá, muitas vezes à custa de horas que ficamos a dever, entre aspas, à família, não é? E pronto, e continua a haver as questões de violência, as questões das discriminações todas. Portanto, enquanto isto ainda existir, eu acho que podia ser 8 de março todos os dias.
Agora eu vou provocar bastante neste episódio, aviso já. Vocês, no vosso percurso, sobretudo enquanto escritoras, e talvez até noutros campos profissionais, mas sobretudo no papel de escritoras, sentem que o facto de serem mulheres às vezes vos abriu algumas portas ou fechou algumas portas?
Eu, na escrita, nunca senti isso. Em termos de acesso às editoras, eu sei que é igual ser homem a ser mulher, porque realmente nunca senti. Nas três editoras onde estive, nunca senti o mínima diferença de tratamento ou de oportunidades, etc. No entanto, no mercado de trabalho, sim, sem dúvida. Aliás, eu trabalhei muitos anos em agências de publicidade, em várias, das mais conceituadas e multinacionais, etc. Eu nunca tive uma mulher como diretora criativa. Nunca, nem supervisora sequer. Portanto, só isso acho que já diz tudo.
E por acaso, agora só aqui uma parte, tive sempre chefias no feminino, inclusive em agências de comunicação. Mas acho que sou realmente um caso...
Na comunicação é diferente e nas agências de meios também. Mas na
publicidade?
Na publicidade, sobretudo nos departamentos criativos, as mulheres ainda... Não sei que eu já saí há 5 anos desse mundo, mas até 2017 as mulheres eram a minoria e nas chefias, aliás, basta ver quem são as mulheres que são diretoras criativas de grandes agências de publicidade. Eu acho que é só a Susana Albuquerque.
E mesmo, eu também venho das agências de publicidade e de comunicação, é raríssimo haver uma dupla criativa só com mulheres. Raríssimo.
Por acaso a minha era eu e a Sofia Silva.
Pronto,
e,
então olha.
Trabalhámos 8 anos juntas, mas realmente era uma exceção. Sim.
Pois eu vi muitas equipas mistas, muitas equipas de homens, mas de duas mulheres não me recordo.
Claro. Sim.
Olha, eu, a título pessoal, enquanto escritora, não sinto. No meu trabalho, atenção, não altera nada ser mulher, o poder ou não poder escrever, como a Filipa está a dizer, o acesso às editoras é idêntico, não senti essa diferença. Onde eu acho que ainda se nota essa diferença é no que depois está para lá da escrita, ou seja, é nos festivais literários, nos convites para escrever colunas sobre isto e aquilo, portanto, aí sim, aí sinto que continua a haver uma distância maior para quem é mulher versus para quem é homem.
E nas prateleiras das livrarias também.
Ah, sim.
Se virmos sim. As prateleiras dos autores portugueses, podemos contar e eles são sempre mais do que elas.
Sim.
Então, Filipe, aproveito precisamente agora para introduzir o clube. Em que momento é que pensaste, isto precisava agora era de um clube de mulheres escritoras, nós temos de nos unir?
Foi precisamente há um ano que isso aconteceu, porque embora eu já publique há muitos anos, só em 2022, por aí, é que eu comecei a conhecer pessoalmente algumas autoras. Lá está, porque como a Lénia disse, nós não somos convidadas para festivais, nem para eventos, nem para isto, nem para aquilo, e portanto, há de vez em quando umas sessões de autógrafos na Feira do Livro em que temos um outro autor ao nosso lado, mas não sequer dá tempo para falar muito mais do que prazer em conhecer-te. E, portanto, eu só em 2022, na Feira do Livro, precisamente, é que eu tive a oportunidade de conhecer algumas autoras, porque fizemos lá um painel, uma conversa entre autoras, e éramos todas da Penguin, e depois também conheci a Helena Magalhães por causa do Book Gang, e finalmente tive a oportunidade de realmente conversar com estas mulheres e perceber que as coisas que eu achava que se calhar era... Só comigo acontecia, do género chegar às livrarias e não estar lá o meu livro, ninguém me convidar para nada, a comunicação social ignorar-me. Eu achei que, eu percebi que afinal não, também acontecia com outras mulheres. E então, no dia 8 de março de 2023, tivemos um evento, depois do evento fomos para café e decidimos que estava na hora de passar as nossas conversas para outras autoras, porque se nós nos sentíamos assim, possivelmente outras autoras também se sentiriam o mesmo, e começámos a fazer convites às autoras que nos lembrávamos. Algumas eu nem sequer conhecia, mandei mesmo pelo Instagram, tipo, queres juntar-te a um clube? O engraçado é que 90% das autoras disseram logo que sim, muito, quero. E portanto, no final de março tivemos o nosso primeiro encontro, que era suposto ser só um encontro para falarmos exatamente destas questões, de também sentes, o que é que fazes, maneiras de divulgar o nosso trabalho, processos criativos, era para ser uma coisa mais, para ficar entre nós, só que depois somos muitas e cada uma começa a ter uma ideia e de repente gera uma página de Instagram e depois gera uma newsletter e agora já temos ideias para workshops, encontros, vamos lançar um site, uma revista, pronto, não paramos.
O que é que te levou a fazer parte do clube, Lénia?
Olha, é precisamente esta sensação de poder estar entre pessoas iguais a mim, que têm as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, as mesmas barreiras, e depois, porque, parecendo que não, isto é muito neurónio, e portanto há sempre muitas ideias, e é muito fácil ir beber inspiração quando tens tanto talento numa sala. Pronto, e a Filipa não sabe isto, mas é muito fácil olhar para ela e eu sentir-me inspirada para criar uma personagem. E atenção, Filipa, não te estou a chamar personagem com isto, estou só a dizer que tens traços muito característicos, que é interessante isto, sabes? E somos todas tão diferentes. E eu sinto muito isso, eu sinto que cada encontro há ali uma adrenalina, sabes? Eu saio ali cheio de vontade de fazer coisas. E se há coisa que não me falta, é coisas para fazer, percebes? Portanto, eu não precisava de mais trabalho, de mais uma coisa para me queimar tempo. Mas a verdade é que é uma sensação boa, sabes? E depois é aquilo, falamos todas a mesma linguagem, sabemos todas quais são as dificuldades, umas mais, outras menos, e quem já fez o caminho até mais longe consegue dar a mão a quem está mais para trás, não no sentido de, percebes, em termos de percurso, se calhar é mais fácil para quem já publicou 6 ou 7 livros ter conselhos a dar a quem está agora a caminho do segundo. E pronto, e é muito interessante esta partilha, e depois o facto de termos todas experiências muito diferentes, de virmos de meios muito diferentes, de termos idades diferentes, acaba por ser um grupo tão heterogéneo. Apesar de sermos todas mulheres, somos todas tão diferentes que é super interessante poder partilhar deste espaço e pronto, e absorver aqui as ideias e debater e depois chegamos à parte da concretização das coisas, e continua a ser super interessante.
Eu não acho que qualquer bom clube, seja nas escritoras, de leitura, e acredito que noutras áreas, saímos desses encontros sempre com vontade de ler, de fazer, de acontecer, e depois queremos dormir e não, a mente não desliga, não é?
É mesmo, é como a Leni diz, é mesmo quando vimos dos encontros e juntamos uma vez por mês presencialmente e uma vez por mês por Zoom, porque há muitas autoras que não são de Lisboa e algumas até nem vivem em Portugal, mas quer nos encontros online, quer nos presenciais, é sempre esse sentimento de ainda bem que eu estive aqui esta hora ou 2 horas a conversar com estas mulheres incríveis, porque puxamos muito umas pelas outras. E o que nós temos aqui, e que estamos todas alinhadas, por mais diferentes que sejamos, é que somos como irmãs, mesmo. É mesmo umas a puxar pelas outras de coração, não é só aparecer no Instagram a dizer bravo e a mandar corações. É mesmo tipo, boa. O que tu conseguires de incrível vai ser
Conseguimos
incrível para
todas.
todos. Está a abrir mais portas às outras todas.
Não há
Sim, sem
competição.
dúvida.
Há cooperação e lá está, e umas puxam pelas outras, não há. Nunca senti, imagina, uma coisa do género, pá, mas ela já está a lançar um livro e eu ainda não estou a lançar o meu. Sabes, aquelas coisas que podia ser, que era fácil acontecer aqui, nada. Quando alguém tem uma novidade, ficamos todas muito, muito felizes, com isso. E isso é muito genuíno, percebes? É uma coisa, é o que a Filipa diz, puxamos muito umas pelas outras e o barco é o mesmo.
Sim, sem dúvida. E há muitos estereótipos associados também à mulher, que somos invejosas, que nos damos mal umas com as outras. E acho que é bonito ver que não tem de ser assim, e se calhar a maioria dos casos até não é assim. Não sei muito bem de onde é que veio essa ideia,
Acho que
mas.
isso é uma construção do patriarcado. Até já li muito sobre esse assunto e há muitas teorias que sugerem que as mulheres antigamente tinham todas que lutar pelo melhor homem, não é? A pessoa que as fosse sustentar, que fosse dar uma boa vida, não é? Elas, portanto, saíam da casa do pai para a casa do marido e, portanto, convinha que o marido fosse uma pessoa que as pudesse sustentar e que lhes proteger, que desse uma boa prole, etc. E, portanto, de facto, podia haver aí uma certa competição de queremos todas ser as mais belas e temos que ser a mais bonita do baile, que é para o príncipe encantado me escolher. Só que, infelizmente, já não estamos na época medieval. Já não são os pais que escolhem os casamentos das filhas, nem os maridos que escolhem as mulheres. Portanto, à partida há consentimento mútuo e, por isso, já não precisamos dessas camadas todas de eu tenho que ser a mais bonita, eu tenho que ser a mais qualquer coisa para agradar aos homens.
Não, e nem temos de estar, nem estamos umas contra as outras, não é? Parece-me isso. Se alguém que nos está a ouvir, se alguma escritora se quiser juntar ao clube, quais são os requisitos assim, para fazer parte?
Os requisitos são, para já, ter uma obra ou mais publicadas por editoras tradicionais. E quando nós falamos editoras tradicionais, queremos com isto dizer que são editoras que não pedem dinheiro às pessoas para publicar. Porque consideramos que nenhuma de nós deve estar a condicionar ou a selecionar, não é? Não temos qualquer pretensão de selecionarmos os nossos pares, portanto, à partida, uma pessoa que já publicou numa editora tradicional, já passou por esse crivo de seleção e de edição e, portanto, se o livro saiu para a rua, é porque à partida tem mínimos de qualidade. Essa é a primeira questão. A segunda, damos prioridade a pessoas com uma carreira mais, ou com mais do que um livro, pessoas que podem até ter só um livro, mas pessoas que estejam mesmo empenhadas, porque há pessoas que lançam um livro, mas têm outras profissões, são médicos, e portanto não têm pretensão de um dia largar tudo e ser só escritor. Nós damos prioridade às pessoas como nós, o sonho era mesmo só escrever, e que trabalhamos porque temos que pagar as contas, mas que gostávamos de só escrever e que é mesmo uma paixão. E em terceiro lugar, pessoas que estejam dispostas a trabalhar, porque tudo o que temos feito até agora tem sido feito por nós, inclusivamente o site, a revista que vai sair, desde a paginação à revisão, tudo é feito só por nós, até agora não tivemos qualquer ajuda externa e, portanto, as pessoas que se juntarem ao clube não é para, ou seja, o clube não serve para promover as autoras, mas sim para todas trabalharmos em prol, não de nós necessariamente, não vamos estar sempre a falar dos nossos livros e da nossa, dos nossos feitos, mas queremos que o clube seja pela literatura escrita por mulheres e por isso também falar de outras coisas e isso dá trabalho, fazer entrevistas, se calhar se um dia quisermos fazer um podcast, saberás melhor que nós, o trabalho que isso dá, não é?
Sim, a Joana Kabuki já está a dar os primeiros passos também nesta arte.
Exatamente. Parece que é muito giro e que é tudo muito fácil, mas depois tudo o que tem um registro que tem que ser feito semanalmente ou mensalmente ou o que for, requer trabalho e não podemos
Sim, compromisso.
Não é? Compromisso, é essa a palavra.
Deixa-me só acrescentar uma coisa que a Filipa não disse quando estava a explicar. Quando nós falamos aqui em pessoas que tenham editado em editoras tradicionais, estamos a falar de ficção, ok? Não estamos a falar de não ficção, nem de livro infantil, nem de poesia, porque são mercados e assuntos completamente diferentes, percebes? O nosso foco é este, é a ficção narrativa, muitos géneros literários, temos desde o fantástico ao romance histórico, ficção contemporânea, temos imensa coisa, mas ficção, portanto, não é uma coisa que abranja a não ficção, por exemplo, ou os livros de mais técnicos, ou, isso é outro segmento, vá.
Mas notam diferenças relativamente às autoras de ficção e às autoras de banda desenhada, livro ilustrado, poesia?
Diferença, imagina, em termos até dos eventos que existem, porque os públicos são diferentes e os mercados são diferentes e acaba por não ser exatamente a mesma coisa, percebes? E não sei até que ponto, por exemplo, nós temos uma newsletter literária que sai mensalmente, por volta do dia 15, tem textos, maioria inéditos, das autoras do clube. Não sei até que ponto é que ter ali um conto infantil faria sentido, porque depois não tens ilustração, são linguagens diferentes, são necessariamente target ou públicos-alvo diferentes. E já que estamos a começar, temos um ano de vida, isto tem sido partir pedra, não é? Tem sido, estamos a, é um bocadinho fazer a descoberta de o que é que pode ser melhorado, não é? Estamos a criar processos, estamos a construir tudo de raiz, e se tivéssemos isto a abranger muito mais tipos de escrita, ia ser muito mais difícil, porque íamos ter de chegar a mais lados, íamos ter de estar em muitos mais sítios, ia ser muito mais complicado. E daí também aquilo que nos une é a escrita de ficção, e portanto é isso que é, se quiseres, a espinha dorsal do clube acaba por ser essa, é a ficção.
Sim, e dificuldades próprias, não é, deste segmento.
Exato, imagina, livros infantis terá a dificuldade da ilustração, por exemplo, é uma coisa que nós não temos. Nós não passamos por isso, não é? É uma coisa que não existe no nosso universo.
Sobretudo na banda desenhada, acredito que as mulheres também tenham aí ainda muitas batalhas para travar, porque ainda é um mercado muito masculino. Acho que ainda mais do que a ficção.
Sim, sem dúvida. E eu acho que elas também já fomos abordadas por outras autoras, algumas de não ficção, outras de infantil, outras de poesia. E eu digo sempre, olha, por enquanto o clube. São estes os moldes que que nós criámos e que não quer dizer que daqui a um ano decidamos abrir para outros géneros, mas porque não vocês também se juntarem? O Clube das Mulheres Poetas, não é? O Clube das Mulheres da BD, façam, o importante é fazer, o importante é juntar um núcleo duro e depois a partir daí aquilo cresce, porque as pessoas. Eu acho que é isso que depois, normalmente essas pessoas abordam-nos quando nós estamos num evento, não é? E ficam entusiasmadas de nos ver ali e de ver que nós realmente estamos juntas e cheias de ideias, e é esse entusiasmo que se calhar as pessoas também gostavam de ter e gostavam também de pertencer assim, a uma coisa deste género. Mas façam. Isto também surgiu numa ideia de um café, não é?
São as melhores ideias, por norma.
Isto nós conseguimos ajudar, nós podemos dizer: olha, o primeiro passo foi este e a seguir fizemos isto. Pronto.
Olha, erramos aqui, erramos ali, não façam assim, façam assado, pronto, podemos dar assim uns conselhos, mas façam, porque é importante haver estes pequenos grupos, porque é realmente muito bom, não só para dar a conhecer, e tem sido extraordinário ver a reação dos leitores quando vão aos eventos. E dizem, mas vocês são tantas, eu nem sequer fazia ideia que havia tantas mulheres a escrever. Portanto, isso também acontecerá com certeza se houvesse um clube das mulheres da BD ou um clube das mulheres da poesia, não é? E portanto, façam também. Devia ser. Depois podíamos fazer uns encontros
Entre clubes, não é?
entre clubes, não é?
E depois, agora vi recentemente que estão a criar um clube, um grupo de profissionais do livro, com revisores, tradutores, quem sabe, daqui a uns tempos vocês não trocam ideias, não é? E crescem todos juntos, porque não, não é? Cada um debate as suas questões e o todo acaba por fortalecer a causa. Eu vi também em algumas entrevistas que vocês têm vindo a dar ao longo deste último ano que. Há aqui uma série de questões para as quais nem sempre temos resposta. E vou, se calhar, pegar em algumas delas, também para tentar perceber se vocês já chegaram a alguma conclusão. Nomeadamente, porque é que as mulheres vendem menos do que os homens? Se é que há uma resposta para isto, não sei.
Nós debatemos muito essa questão, porque é estranho, é muito estranho, porque a maior parte dos leitores, ainda há pouco falei a semana passada com uma pessoa que está a fazer uma tese, exatamente sobre isso, e fez um estudo com 400 pessoas de hábitos de leitura dos portugueses, e confirma os dados que já tinham saído anteriormente, que é a maior parte de quem compra livros são mulheres. E se nós formos ver os fenómenos internacionais, nós vemos muitas mulheres nos best-sellers, desde a Colleen Hoovers à Isabel Allende, por aí fora, há muitas mulheres, portanto, vendem muito bem. Mas quando chega às portuguesas, não vendem, ou vendem menos. E eu acho que tem tudo a ver com esta falta de exposição que nós temos nos meios de comunicação, nas livrarias, muito nos meios literários. E também. No meu ponto de vista, acho que tem que ver com o facto de, durante muitos anos, para já, o escritor, como em todas as artes, era um homem, como o pintor, não é? O escultor é sempre um homem, porque as mulheres chegaram muito tarde às artes em geral. E depois, porque eu acho que há uma tendência para dizer que as mulheres, das duas, ou escrevem uma literatura muito literária, muito erudita, e portanto temos a Agostina e temos a Lídia Jorge e por aí fora, ou é a literatura cor-de-rosa. Somos catalogadas em duas categorias, como se não houvesse todo aquele meio que vai de uma ponta à outra, de coisas de vários géneros e de vários... E ainda há aquela coisa de que uma mulher, sobretudo se é jovem, ou seja, que tem menos de 50 anos, então não tem nada para dizer, e de certeza que o livro é uma futilidade. E de certeza que é um romancezinho e é uma historinha de amor. Mas se os homens escreverem uma história de amor, está tudo bem. Mas as mulheres que escrevem uma história de amor são lamechas e são romances cor-de-rosa. E eu acho que é isso que leva a que haja este preconceito em relação às mulheres escritoras em Portugal.
Eu acho que há outra coisa aí a acrescentar, que é, durante muitos anos, os grandes prémios literários foram entregues a homens. Não há muitas mulheres a terem vencido aqueles prémios literários de maior renome, não é? O prémio Saramago tem pouquíssimas mulheres, o prémio Leia tem uma mulher, portanto, ou seja, os homens... Que é do nosso clube. Que é
Gabriela Ruivo.
Os homens tinham esta exposição acrescida de serem premiados. Portanto, se eles são premiados é porque são melhores, não é? Lá será a teoria. E isso acaba por desvalorizar, logo à partida, o trabalho feito pelas mulheres. E é nestas pequenas coisas que depois sentimos que efetivamente não estamos em pé de igualdade. Não chegamos aos mesmos sítios, não chegamos lá, não acontece. E depois há outro fenómeno que é, aí explica-se mais facilmente pela biologia, que é o que a Filipe estava a dizer: as mulheres chegam muito mais tarde às artes, e é muito, uma mulher faz-se escritora e torna-se conceituada muito mais tarde do que um homem. Porquê? Porque passou por aquela fase de tentar o trabalho e de eventualmente casar e ter filhos, e depois tem de dar atenção aos filhos, e depois não tem tanto tempo para escrever. E se nós formos analisar, tu tens um João Tordo, tens um José Luís Peixoto, tens um Afonso Reis Cabral, que se fizeram grandes nomes muito cedo, e não tens muitas mulheres a terem feito um nome tão forte como o deles, ou quase, com a idade com que eles o conseguiram. E pronto, que é o que é. Agora, eu acho que em Portugal ainda não nos é dada a credibilidade suficiente. Acho que já se começa a perceber que se escreve muito bem entre a geração mais nova, abaixo dos 50, lá está, aqui em Portugal. Mas foi um processo muito difícil e que está agora a começar. Portanto, nós temos autoras no clube que têm livros com mais do que uma edição, inclusive com edições no estrangeiro, e isso obviamente é uma vitória. E depois é muito o passa-palavra, não é? O boca a boca. Tu começas a ouvir falar daquele livro e pronto, e depois é um bocadinho o efeito bola de neve, não é? Mas temos tudo contra nós, na verdade. A história não nos ajuda.
Eu posso estar enganada, pode ser uma percepção que não corresponde à realidade, mas penso que as redes sociais também têm ajudado um bocadinho a dar voz a autores, mesmo homens, que não chegariam à ordem do dia, digamos assim, e autoras, mulheres principalmente, porque principalmente a crítica sempre foi muito feita por homens, sobre livros escritos por homens, e se não há novos espaços, também não há novas oportunidades para os autores menos famosos, vá, ou as autoras, também serem conhecidas dos leitores, porque num país onde se lançam tantos livros por dia, como chegar até ao leitor e até ao leitor que vai realmente identificar-se com as nossas obras, não é? Pelo menos esta é a percepção que eu tenho.
Sim, as próprias editoras já valorizam isso. Quando eu lembro-me, na altura em que assinei contrato com a minha, uma das questões que me colocaram foi se eu tencionava manter-me ativa nas redes sociais, E eu achei que era uma questão, não senti nada que fosse uma questão, que fosse uma rasteira, percebes? Porque eu já era muito ativa nas redes sociais, eu já escrevia em blogs desde 2003, tinha um Instagram muito, muito ativo, onde, e continua a ser a minha rede social preferida, e foi-me feita essa questão de tencionas continuar. Isso não era um deal breaker, não era uma coisa que se eu dissesse, não, então ok, não vais ter o livro, não era nada disso. Agora, eu sinto que efetivamente o facto de ter à minha disposição uma rede, não é? Uma ferramenta de divulgação, ajudou muitíssimo a que, pronto, o caso do meu livro, eu estou com a terceira edição aqui em Portugal. Eu acho que sem Instagram e sem redes sociais isto não teria acontecido, porque lá está, porque eu não era uma pessoa famosa de coisa nenhuma antes de editar o livro, não, ou seja, não era uma jornalista já conhecida, não era ninguém, cujo nome já fosse, já tivesse ido mais longe no país. Portanto, obviamente, no meu caso, não foram os jornais, certamente, zero, não foi a televisão, não foi nada disso, foram as redes sociais. Portanto, esta democratização tem um lado muito bom. Que é o de nos ajudar a chegar onde sem isto não seríamos capazes.
Eu sou fã das redes sociais literárias. Acho que é um fenómeno que está a acontecer em todo o mundo e começou lá nos Estados Unidos, que começa sempre, tem um mercado um bocado mais sofisticado. Mas é incrível porque lá está, permite chegar a esses públicos que a crítica literária, que é escassíssima. E vê-se pelas. Só temos o Jornal de Letras, é o único jornal que fala em livros. Depois temos assim uns en passant, uma página do Expresso ou do Público, e que são sempre os mesmos, lá está, é sempre aquele ciclo, são os mesmos géneros de livros, dos mesmos géneros de autores, e de facto as redes sociais vieram trazer para a equação todos os outros géneros que são desprezados, que têm sido desprezados. Começar pela fantasia e pelos policiais, não é? Que sempre, o erótico, sempre foram desprezados pela crítica. E portanto, realmente, o passo à palavra é a melhor publicidade, não é? Quando nós temos um amigo que é a nossa referência e que sabemos que tem gostos parecidos com o nosso, a dizer, pá, lê este livro porque tenho a certeza que vais gostar, é diferente do que ser o senhor do Expresso ou do Jornal de Letras, o senhor velho e homem cis, a dizer, olha, este é que é o livro do ano. Portanto, eu confio às vezes mais na opinião dos meus amigos que me conhecem e que sabem que livros, tipo de livros é que eu gosto. E além disso, eu acho que as redes sociais, e sobretudo os mais jovens, os que estão no TikTok, apesar de eu também gostar mais do Instagram, mas eu acho que eles estão a fazer uma coisa incrível, que é a tirar os livros daquela áurea
Da
dos nerds,
redoma, não é? Da redoma.
não é? Porque para os miúdos, pós-adolescentes, quem lê livros são os nerds, não é? A malta que leva o livro na mochila e que no intervalo saca de um livro, pá, só pode ser uma pessoa nerd, não é? Todo,
Exato.
há o estereótipo até no cinema, em todo lado, o nerd é sempre o que leva o livro e usa óculos, pronto. E portanto, eu acho que eles estão a mostrar que é cool ler.
Portanto, já conseguiram lugar, conseguiram, entre aspas, parece quase que a palavra conseguir parece que estão a pedir um favor, não é isso? Mas ok, os livros escritos por mulheres já aparecem nas redes sociais, os leitores já leem e passam a palavra, mas agora como chegar até aos festivais literários, à crítica literária e a outros espaços mais tradicionais, digamos assim, e onde não é fácil entrar. Como é que as mulheres escritoras podem ocupar esses lugares?
Bom, eu acho que é um caminho um bocadinho difícil, porque a maior parte dos festivais são feitos pelos próprios, aqui é um circuito fechado. E, portanto, quem organiza os festivais é quase como convida os amigos. Basicamente, eles podiam ir todos jantar a um sítio e estavam lá todos, e não era preciso dizer que aquilo era um festival. E portanto, só agora que eu acho que começam a aparecer alguns eventos literários mais abrangentes e que não são feitos para os próprios umbigos. Porque eu já fui a alguns festivais desses mais conhecidos e famosos e conceituados e de facto percebi que o público não interage, o público é envelhecido também. Às vezes as palestras são uma seca, digamos a verdade. Parece que estão todos ali no autoelogio e a falar, lá está, a falar para os seus pares, tudo a, um bocado a armar-se. E só agora começa a haver assim umas coisas mais descontraídas. Acho que os clubes de leitura, que depois às vezes convidam autores, são super importantes. Acho que as bibliotecas também têm feito algum trabalho de convidar novos autores, pessoas fora do circuito, e eu acho que é assim aos bocadinhos que se vai lá. Até um dia os senhores das organizações dos festivais perceberem que, para terem mais público, para a coisa não ficar fechada na, sobre si mesma, tem que começar a convidar outro género de autores, outros, não pode ser sempre os mesmos. E quando eu digo, e assim, eu gosto muito do João Torto, mas, e pessoalmente também já o conheci, já tive a oportunidade de estar com ele várias vezes, e é uma pessoa espetacular, além do que ele escreve também, mas realmente, se nós formos ver, as listas são sempre os mesmos, e é o João Tordo, e é o Afonso Cruz, e é o José Luís Peixoto, não é? E as outras pessoas todas, porque lá está, também há homens novos, outros nomes que ninguém fala, não é? E que vão trazer outros públicos. E não pode haver essa, eu acho que não deve haver esse preconceito. Por exemplo, eu estou-me a lembrar da MG Ferry. Ela, quando vai a algum sítio, leva uma legião. Ela, na Feira do Livro, o ano passado, teve 4 horas a dar autógrafos.
Helena Magalhães, que vai a qualquer lado e tem uma legião de pessoas, e eu acho que já começa.
4 horas a dar autógrafos é uma coisa que não pode ser ignorada pelos organizadores de eventos literários, não é? E obviamente que, se calhar, é difícil pôr um público de fantasia com um público mais literário, mas se calhar isso é que é giro, se calhar era giro fazer um evento em que fosse a MG Ferry com um autor super conceituado e literário e pô-los a conversar, não é? Isso acho eu que daria um debate muito mais interessante e traria para as salas um público muito mais interessante do que estarmos todos a falar uns para os outros. E são sempre os mesmos, e eles próprios dizem obrigado por mais uma vez estar aqui hoje, mais uma vez, mas depois há uns que nunca foram, nem nunca irão. Quando tivemos agora no evento da Festa do Livro de Belém, enquanto Clube das Minhas Escritoras, também nos disseram que nós estávamos a deixar muitas pessoas incomodadas. E eu achei isso incrível, e é para isso que nós estamos, porque quando as pessoas se sentirem incomodadas, se calhar começam a olhar para nós. E quem diz nós, diz os outros autores, também homens, que são ignorados no panorama literário tradicional.
Quando incomodamos, se calhar quer dizer que estamos a fazer alguma coisa bem, não é?
É isso.
E sabes que eu, a sensação que eu tenho é que está a haver uma nova leva de leitores, e vou voltar ao caso aqui da Helena Magalhães, por exemplo, que criou assim uma legião de fãs gigante, de miúdas que não liam nada e de repente começaram a ler por causa dela. E que se calhar fazem o percurso inverso àquele que os tais senhores eruditos acreditam que é o percurso de toda a gente, que é, eles acham que o percurso é livros obrigatórios da escola, depois o PNL e depois eventualmente umas coisas fora. Mas se calhar o percurso é exatamente o oposto, é, tu ganhas o gosto pela leitura a ler uma coisa com a qual te identificas, quando tens 16, 17, 18 anos, e depois um dia se calhar chegas aos clássicos e se calhar chegas a coisas mais eruditas ou assim mais literárias, mas se calhar o facto de haver esta leva nova de jovens autoras com muito sangue na guerra, a longo prazo vai ser o que salva o nosso mercado. Porque, e já se começa a ver isso, já se começa a ver que os números de leitores estão a aumentar, que as vendas, quando se fazem aqueles estudos de quanto é que se vendeu no ano passado, a tendência tem sido crescente. E isto era uma coisa que não acontecia há 4 ou 5 anos.
E sobretudo se calhar, nesse segmento dos 18 aos 25.
Sim. Portanto, se calhar, se olharmos para isto assim um bocadinho de fora, se tentarmos fazer zoom out, não é? Percebemos que se calhar está aqui a acontecer é uma segunda vida para um mercado que pá, porque os autores, os conceituados, mais 10 anos e não há, não é? Porque pronto, porque é a vida.
Da vida.
É o ciclo da vida, não é? E se não forem abertos os espaços para os novos autores se instalarem, a coisa morre com os autores antigos, não é?
E acho também que as meninas precisam de ver exemplos em várias áreas. Elas podem ser cientistas, podem ser futebolistas, podem ser escritoras.
E críticas literárias, não é?
Críticas literárias.
Ver críticas literárias que, não, que eu acho que só há uma, que é a Isabel Lucas, e pouco mais que aparece, não é? Era giro a ver outras críticas literárias, que também lá está, se calhar iriam buscar outro tipo de livros, trazê-los para os média, não é?
Sim, e perceber-se que é algo que dá trabalho, que exige compromisso, que é uma luta diária quase, não é? Até para se fazer da escrita uma profissão a tempo inteiro, que não é fácil, nem para os homens em Portugal, que fará para as mulheres, e também para que as pessoas venham a perceber o seu papel enquanto leitores, como é que o mercado funciona e como é que para ele continuar a funcionar o leitor também tem de ser consciente e crítico. Aquilo que nós falámos muitas vezes aqui no, até no podcast, a necessidade de comprar livros e onde comprar e porquê comprar e não piratear. Pronto, isto agora já dava uma série de outras conversas, mas acho que também os mais novos precisam de ir percebendo como é que as coisas funcionam. E por falar em vender livros, mesmo nas livrarias, como conquistar espaço e como sair daquelas prateleiras de literatura no feminino, onde os livros escritos por mulheres, ou que são considerados os livros para mulheres, mesmo que sejam escritos pelo Nicholas Sparks, ou livros que vêm em saquinhos de organza, como sair desse cantinho e ganhar espaço nas livrarias em pé de igualdade?
Bom, isso às vezes não depende só de nós. Porque os espaços nas livrarias, eu acho que as pessoas não têm muito essa noção, mas os espaços nas livrarias, muitos deles também são pagos. Tal como nos supermercados, o detergente paga para estar na melhor prateleira ou no topo do corredor ou naquela ilha central, isso também acontece com as editoras. As editoras pagam para ter os seus autores nos destaques e nas montras, etc. Portanto, a única maneira que eu vejo disto mudar é realmente nós vendermos. Precisamos mesmo dos leitores. Porque se nós vendermos, as editoras vão apostar também mais em nós. Ou seja, o que eu quero dizer é, uma editora que tenha a Isabel Allende pode fazer uma montra, mesmo que a montra, eu não sei quanto é que custa uma montra, mas vamos imaginar que custa 1.000 euros. Eles sabem que vão vender. Vão vender muito, porque cada vez que a Isabel Allende lança um livro, vende muito.
É
E,
sem
portanto,
montra, não
com ou sem montra. Mas, portanto, eles sabem que vão ter sempre retorno desse investimento que fizeram na montra e na promoção, etc. Com autores novos e desconhecidos, ou que só têm um livro, ou que já têm mais do que um livro, mas nunca passaram da primeira edição, é sempre um risco que eles pensam: ok, nós vamos gastar 1.000 euros, mas será que vamos ter retorno? E eu percebo, e nós temos todos que compreender que as editoras não são a Santa Casa da Misericórdia, não é? Eles estão ali para vender e para ganhar dinheiro, porque senão íamos todos ser editados pela imprensa nacional. Mas, portanto, a única maneira é mesmo os leitores perguntarem por nós, os leitores chegarem e perguntarem onde é que está o livro da Lénia. E o livro da Lénia ser obrigado a sair do armazém para vir para outra vez para a estante. E aí, se calhar, os livreiros também tem que haver esse trabalho com os livreiros. Eu, por acaso, cada vez que entro numa livraria, vou sempre falar com os livreiros e vão-me apresentar. E a maioria não me conhece, eu já tenho 7 livros publicados, portanto, lá está, porque tem a ver com aquela questão anterior dos 40 livros por semana que saem, ou mais.
E, portanto, é impossível os livreiros conhecerem todos os livros que lhes aparecem na livraria. Mas também é muito importante esse trabalho nos livreiros, nos leitores, para nos procurarem, para os livreiros nos aconselharem também, obras de mulheres e obras de jovens autores, homens também, portugueses, ter mais esse orgulho no que é nosso e não esperar que se ganhe um prémio ou que seja lá fora, que é o que acontece sempre, quando vem lá fora já é muito bom. Uma pessoa está aqui anos e anos a trabalhar, ninguém liga nenhuma, depois lá fora, o livro sai lá fora, ou ganha um prémio lá fora e já são o melhor do mundo. Não, tenham amor pelos autores agora, cá, não é? E orgulho. Nós entramos numa livraria em Espanha ou em França e a maior parte dos livros que lá estão são espanhóis ou franceses. E depois lá tem, acontece o inverso do que acontece cá. Cá nós temos livrarias inteiras com autores estrangeiros e depois temos uma prateleira ou duas de autores portugueses, ou uma estante de autores portugueses, o resto é tudo estrangeiros. E lá fora é exatamente o contrário. Eles são muito mais, e isto não tem a ver com protecionismo, tem a ver com orgulho e mostrar às pessoas que quando leem um autor português estão a ler, e eu adoro literatura estrangeira, eu leio muita literatura estrangeira e é super importante para termos uma visão do mundo também, mas quando se lê um autor português é diferente, porque as referências, a linguagem, as ruas, quando as ações são passadas em sítios reais, ou mesmo que não sejam, são inspirados. Nós conhecemos todos uma aldeia como a da Lénia no seu livro, não é? Toda a gente já passou por uma aldeia dessas e, portanto, tem outra maneira, sentimos as coisas de outra maneira e era bom que os leitores portugueses descobrissem as maravilhas que estão a perder e os livros incríveis que estão a perder de autores portugueses.
Concordo, e tem sido também uma descoberta minha, mais nos últimos anos, que eu, quando cheguei aqui às redes sociais, era muito influenciada pelos best-sellers, que eram os autores de sempre, não é? Já sabemos quais, e depois à medida que fui conversando com outros leitores, um pouco por todo o país também, fui conhecendo autores e autoras, e percebendo que realmente há muita diversidade, há muita qualidade, e há também evolução, mesmo o próprio autor ou autora vai crescendo, não é? Vai-se notando ali a evolução enquanto nas personagens, no enredo. E acompanhar o que é nosso, não é? Não só na literatura, notamos isso também na música. A música em inglês é ótima, mas em português já parece que temos vergonha de ouvir, não é? E acho que temos que mudar esta mentalidade nas artes em geral. Não só na literatura, mas a literatura é sempre o parente pobre da cultura, não é?
Sim, basta ver que continua a haver os Globos de Ouro, por exemplo, da SIC, em que há tudo, manequins e treinadores e não sei o quê, não há uma categoria ligada aos livros.
É verdade.
Acham que fazia sentido?
Acho que sim. Então, se é uma arte, agora, da mesma forma que tens lá uma secção, uma categoria que é moda e tens manequins, opa, e aí se calhar faz sentido que sejam bonitos e não sei o quê, mas tu não precisas de ser uma estampa para cantar, não é? E não precisa, ou seja, não é um concurso de beleza aquilo é um concurso ou um prémio que visa distinguir os melhores em determinadas áreas. E tens cinema, tens teatro, tens a música, tens, sei lá, tens a televisão e o jornalismo e tens a moda e tens o desporto. Onde é que está a literatura? E depois isto é um bocadinho bola de neve, não é dado destaque à literatura, os miúdos não são habituados a ler, não é? São habituados a ver futebol e são habituados a ver séries de televisão, mas não são habituados a ler, portanto não há mercado suficiente na literatura que justifique que um evento destes dê espaço à literatura. Isto é um ciclo, estamos aqui, isto não acaba.
Mas será que não... Isso não acontecerá porque talvez a literatura não seja considerada entretenimento, mas ainda algo muito erudito para o senhor advogado, o senhor economista, o senhor médico? Será por isso? Ou, mais engraçado, será que se houvesse um Globo de Ouro na área da literatura, também não seriam sempre homens a recebê-lo?
Pois, teremos que... Não sei, porque não é suposto ser votado pelo público.
É votado pelo público.
Mas os nomeados são sempre nomeados por... Eu acho que isso também tem que ver com aquela questão que é os livros que nós lemos, ou seja, o primeiro contacto que as pessoas têm com os livros é na escola. E, portanto, quando nós na escola, a partir do 7º ano, só damos aos miúdos literatura portuguesa, clássicos, e só damos aos miúdos, só lhes mostramos homens, não há uma única mulher autora de prosa no plano nacional, nas leituras obrigatórias, não estou a falar dos recomendados, que isso há, mas nas leituras obrigatórias, aquelas sobre as quais depois se fazem exames, não há uma única mulher, nem na poesia, apesar de já termos a Sofia e a Florela Espanca há 40 anos nos planos, mas eu não me lembro de haver um exame nacional que fosse sobre um poema de uma mulher. E, portanto, é isso que nós temos depois, não é? As pessoas que saem da se não criaram hábitos de leitura durante a escolaridade obrigatória, dificilmente vão começar a ler mais tarde, não é? Acontece em alguns casos, mas já, se não têm nenhum hábito, é muito difícil. E, portanto, as pessoas, os hábitos que eles, as coisas que eles aprendem sobre literatura portuguesa é clássicos ultrapassados, que não dizem nada a miúdos do século XXI, e mesmo dentro dos autores que eu acho que devem continuar sempre no plano e que nós, obviamente, devemos dar a conhecer com muito orgulho, o nosso Camões e o nosso Essa de Queiroz e o nosso Saramago, mas mesmo dentro dessas obras, desses autores, há obras muito mais interessantes do que aquelas que são dadas como leitura obrigatória. O Memorial do Convento não é, nem de perto nem de longe, não é o livro mais adequado para um adolescente na obra de Saramago. O Saramago tem pelo menos mais 3 livros que eu me lembro, muito mais divertidos e muito mais, que se calhar seriam muito mais interessantes para um adolescente do que o Memorial do Convento, independentemente da qualidade literária do Memorial do Convento.
Sim, e depois parece que há um salto, não é? Muitas vezes ali passamos de um Cavaleiro da Dinamarca depois para livros muito grandes e muito complexos, não é? Com sentimentos que eles ainda não sentiram.
O meu filho está no 7º ano e está 7º ano, portanto são miúdos de 12 anos, e está a dar, que ouvem funk e que sabem o que é sexo e sabem o que é tudo, não é? Vêem tudo e jogos, pronto, têm internet, nasceram digitais, portanto, eles já viram tudo, já sabem tudo. A dar o Cavaleiro da Dinamarca, precisamente. Eu lamento, mas eu não vejo que aquilo tenha qualquer interesse para uma criança de 12 anos.
Acho muito que menos agora, né? Em 2024.
Exatamente, já não tinha interesse nenhum para uma criança de 12 anos. Quando eu tinha 12 anos.
Confirmo, eu também não tinha muito interesse.
Já foi há 30 anos, há mais de 30 anos. Portanto, hoje, para estes miúdos nativos digitais, estar a dar no 7º ano o Cavaleiro da Dinamarca é, precisamente, estar-lhes a dizer, estás a ver, olha, isto é a literatura portuguesa, é uma grande seca. E, portanto, os que ficam com hábitos de leitura fogem a 7 pés da literatura portuguesa. O que eles tiveram contacto foi os grandes clássicos, os Maias e o Memorial do Convento e a Aparição, que são os mesmos que estavam no meu plano.
Nossa altura, sim.
Há 30 anos. E não saímos disto. E eu não acredito que em 30 anos não haja obras... Não acredito, não. Eu sei que há, nos últimos 30 anos, obras literárias, não estamos a falar sequer de pôr como leitura obrigatória fantasia ou policiais, mas obras literárias escritas nos últimos 30 anos com muito mais interesse e com temas muito mais apelativos aos miúdos de hoje em dia e que lhes iriam dar uma perspectiva da literatura portuguesa muito mais interessante e pensar, fogo, afinal os autores escrevem muito e escrevem sobre coisas que me interessam, não é?
E perderem a noção do tempo enquanto estão a ler um livro, que é algo que eu nunca perdi efetivamente com uma leitura obrigatória.
Eu perdi em mal, eu lembro-me de achar. Eu lembro, por exemplo, eu li A Aparição e no 12º ano odiei, mas odiei, aquilo foi tortura medieval.
Penso que A Aparição já não é obrigatória.
Pronto, mas na altura era e era aquela, era tortura, pronto, e odiei, e voltei a ler há uns anos, e há uns anos é para isso, talvez há 5, naquela perspectiva de não, eu agora já sou crescida, já não tenho 18 anos, não é? Já tenho 40 e portanto eu vou ler A Aparição e de certeza que vou gostar. E odiei da mesma maneira. Portanto, o problema ali não foi a idade. A mim, no meu caso particular, e eu acho que é o caso de muita gente da minha geração, aquilo que nos fez leitores foi não termos irmãos. Se virmos as pessoas que não têm irmãos e cresceram nos anos 80, só havia 2 canais de televisão, não é? Não havia internet, nem 500 mil jogos, nem coisas assim à disposição como há hoje. Eu tenho a certeza que se tivesse irmãos, não tinha lido tanto e não me tinha feito leitora tão cedo, porque ia ter com quem brincar, não é? O facto de não ter, tive de encontrar alternativas. E acho que hoje em dia, o que eu começo a perceber, até pela minha filha, que tem agora 16 anos, e pelas amigas dela, é o TikTok que está a meter estas miúdas a ler, porque de repente ler já não é só ler, é ler e fazer e pegar assim numa caneca daquelas famosas de chá, e é fazer as maratonas de leitura, e é ter uns snacks, e é fazer os vlogs de leitura, e isto está a puxá-las. A minha filha vive isto, que com as amigas e ela própria vai-me pedindo livros. E vai-me perguntando, olha, o que é que achas que eu posso ler a seguir? Depois eu estou naquela dificuldade, não é? Que ela tem 16 anos, como diz a Filipa, já conhece o mundo de trás para a frente, não é? Como nós não conhecíamos. Eu tento filtrar um bocadinho, mas depois às tantas penso, estou aqui a filtrar uma parvoíce porque ela está farta de saber do que é que isto fala, não é? Portanto, mais vale dar-lhe os livros para ler e pronto. Mas, de repente, há aqui um sítio, um mundo onde ler é muito fixe, é muito cool. E isto está a trazer leitores, mas não vão ler o Cavaleiro da Dinamarca, garantidamente, portanto, e não vão ler Alexandre Herculano, e se calhar dificilmente vão ler os Maias, por vontade própria, não é? Portanto, acho que está na altura, se calhar, de fazer um refresh ao plano, porque continuamos a conseguir ensinar figuras de estilo e recursos literários e linguísticos, etc., com obras de outros autores ou autoras mais recentes, não precisamos de ir tão lá atrás. E lá está. E até que ponto é que os nossos jovens de hoje em dia se vão identificar com aquilo que lhes é posto à disposição? Às vezes nem os professores, não é? Nem os professores gostam daquilo, portanto é difícil depois passares, para as pessoas que estás a ensinar.
Acredito que os professores também já estejam muito cansados. Estão a dar as mesmas obras ano após ano. E as obras são as mesmas, mas os jovens de hoje já não são os mesmos jovens de há 10 ou 20 anos. E não dá para dar o mesmo livro da mesma forma, mas o livro continua a ser aquele. E também deve ser muito exaustivo, muito repetitivo,
Claro.
enquanto professor.
Eu acho que até devia haver uma coisa, mas que lá está, os professores, coitados, não têm tempo nem para dar a matéria, quanto mais para inventar. Mas podia até pegar-se num texto de um autor com 200 anos, 300 anos, e pô-lo em diálogo com um autor recente e fazer essa ponte. E era uma maneira de, pegando no tema do livro ou na mensagem do livro, e pensando e pôr, se calhar, o Fernando Pessoa a dialogar com um poeta contemporâneo. Se bem que o Fernando Pessoa é muito à frente e continua a ser intemporal. Mas há outros poetas que não, há outros poetas que estão muito datados, não é? Mas que, se calhar, o tema até é giro, se compararmos um poema do século XVIII ou do século XVII com um poema do século XXI, não é? E isso era uma maneira, se calhar, de continuar a dar os clássicos, mas de uma maneira muito mais interessante e que fizesse já a ponte para a nova geração e para eles verem, ok, a literatura portuguesa não é só estas coisas secantes, é também outros autores contemporâneos que falam de coisas que me interessam mais. E tem muito a ver também, queria voltar atrás numa coisa que disseste e que eu acho muito interessante, que é temos que mostrar que os livros são efetivamente uma forma de entretenimento e são de facto uma alternativa à PlayStation e à Netflix e por aí fora. Obviamente que se eu deixar o meu filho ficar no, na PlayStation, como ele está agora, desde que chegou a casa da escola, e normalmente chega a esta hora e é a hora que eu digo: pronto, agora já chega, agora é só amanhã. Mas se eu deixar, se for uma mãe, não quer, do que o deixo estar ali, depois jantamos e depois deixo estar ali mais um bocadinho. Obviamente que vai ser difícil ele, por iniciativa própria, dizer não, eu agora vou ler um livro, não é? Mas se eu lhe tirar a PlayStation e disser, olha, agora já não há mais, já jogaste uma hora, já jogaste duas horas, também não há televisão, portanto, eles ficam a olhar para o teto e se calhar, tipo, em vez de estar a olhar para o teto, se calhar vou ler, não é? De criar esse hábito de leitura e essa noção de que, quando eu não estou a jogar PlayStation, posso estar a ler um livro, porque os livros são fixos.
Sim, e o tempo voa também, não é? Lénia, já agora, já recomendaste algum livro de alguma autora portuguesa contemporânea à tua filha?
Olha, eu acho que não, mas sei exatamente que livros é que quer que ela leia. Mas acho que eu vou deixar, acho que ela ainda precisa de esperar um bocadinho para ler isso. Acho que qualquer dia dou o Se Eu Morrer Amanhã à minha mãe. Fazer o contrário e dou o livro da Filipa a ler à minha mãe, correndo o risco depois de repente ter um baloiço instalado lá na casa dela. Mas... não, mas eu acho que a minha filha vai seguramente ler autoras portuguesas, até porque ela tem tudo à disposição, na verdade. Eu tenho aqui em casa, há livros por todo lado, todo lado. Eu tenho livros em todas as divisões, espalhados, porque já não tenho espaço nas estantes. As minhas, ao contrário das tuas, não chegam até ao teto, portanto eu já não tenho mesmo espaço, então já vou fazendo montinhos assim espalhados em sítios, sabes? E ela tem muito acesso, e há ali uma série de livros que eu quero que ela leia, e que lhe vou dizer que aconselho muito a que ela leia, porque acho que ela vai, se calhar, vai se aperceber de algumas coisas na idade certa. Estou-me a lembrar, por exemplo, olha, o livro recente da Maria Francisca Gama, O A Cicatriz, é um livro que é muito violento, é um livro muito forte, muito duro, mas que eu acho que é imprescindível que se leia. Mulheres, e mais ainda, acho que é o tipo de livro que eu vou querer que o meu filho leia, porque não quero que ele se torne num daqueles personagens que a Maria Francisca retrata ali a meio do livro. Portanto, há muita coisa para recomendar. Há os livros, lá está, vou voltar, à Helena Magalhães, o Raparigas Como Nós é um livro que, apesar de se passar ali em 2004, a minha filha de certeza que se vai identificar com algumas das questões que estão ali a ser abordadas, aquela questão dos primeiros namores, as amigas e as intrigas, e depois as que se zangam umas com as outras, e o mentir aos pais para fazer coisas que à partida acham que os pais não vão deixar, que são vivências próprias da adolescência, e que lá está, que eu tenho a certeza que ela vai olhar para aquilo e vai pensar, olha, afinal não estou a inventar a roda, e já houve quem fizesse isto antes de mim. E pronto,
olha, acho também aconselho à tua filha o Viradas do Avesso.
Era isso que eu ia sugerir.
Ok.
Porque também tem muita parte do livro passada na adolescência.
Sim, 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 sim.
E o retorno da Maria Dulce Cardoso.
Pronto. Anotado, e passarei a informação.
De salientar, embora eu acho que os nossos ouvintes sabem, mas livros escritos por mulheres podem e devem ter leitores homens. E não só sobre mulheres ou sobre questões de mulheres, digamos assim. Muito pelo contrário, uma mulher pode pôr-se perfeitamente no papel de um homem, e até é um jogo interessante.
Da mesma maneira que todos os homens na literatura passaram anos a pôr-se no papel das mulheres, não é?
Ninguém questiona o Tolstói porque escreveu sobre a Ana Karenina, não é?
Mas quem diz isso, tu hás de ver que, e isto é mesmo assim, eu acho, isto é uma coisa interessante, eu acho que as mulheres tendem a criar protagonistas mulheres, mas de alguma forma os homens também tendem a criar protagonistas mulheres, portanto não sei muito bem o que é que anda aqui, o que é que se passa aqui, isso é uma questão sei lá, até cultural, tentar ir mais longe na criatividade, mas isto acontece muito, tens personagens fortíssimas criadas por homens. Agora, é óbvio, e isto é uma das coisas que nós, enquanto clube, tentamos desmistificar. Para já não andamos aqui a escrever folhetins, não é? Não andamos aqui a escrever a novela das oito, não é nada disso. E a nossa literatura não é para mulheres, nem é de mulheres. É
Na
literatura
literatura, ponto, não é?
Para leitores, ponto. E para não leitores também. Olha, bora, pegar-nos não leitores e pô-los a ler. Não queremos nada, e eu não sinto nada essa necessidade de dizer, não, eu escrevo para mulheres. Os meus livros são todos à volta de coisas, de questões, grandes questões do universo feminino. Se calhar sim, se calhar não, se calhar agora sim e daqui a 10 anos não, portanto, não sei. Ou se calhar é a maneira que vamos encontrando de lá está, de trazer para a luz do dia questões que foram sendo sempre tiradas para debaixo do tapete, não é? Porque as mulheres são aquele ser incómodo, não é? Que convém que não fale muito para não se fazer ouvir. E pronto, e se calhar está na altura da literatura também servir para nos tirar um bocadinho de debaixo do tapete enquanto mulheres, enquanto seres humanos.
Já agora uma curiosidade minha enquanto leitora. Quando constroem personagens femininas, têm algum cuidado especial na forma como retratam as vossas mulheres?
Eu não.
Eu também não.
Eu tento criar personagens que sejam o mais real possível, que tenham as características de pessoas que eu conheço ou de situações. Quer dizer, ninguém é perfeito, eu não vou inventar mulheres perfeitas. Aliás, no elevador, a personagem feminina é bastante irritante, por exemplo. E não fui nada amiga dela, mas não é esse o meu papel. Acho que é mesmo criar uma personagem que seja real e que tenha, portanto, as suas falhas, porque as mulheres também têm falhas, não é? Não, ninguém está aqui a dizer que as mulheres são melhores ou que são mais sensíveis. Há mulheres brutas que têm uma porta, portanto.
Por acaso, eu estava a reparar que a Biblioteca Municipal que eu frequento mais vezes, que para já é a Biblioteca Municipal da Meia, no, nas novidades de março, tem precisamente o elevador. Este podcast é muito ouvido por bibliotecários, felizmente, e muitos têm conhecido editoras, autores, temas, subgéneros até da literatura, e aqueles que nos estão a ouvir ficam então também a conhecer aqui o Clube das Mulheres Escritoras. Podem e devem passar pelo vosso Instagram. E já agora, perguntava-vos então o que é que vamos poder, quer dizer, eu não, porque sou longe, mas quem está por Lisboa e arredores, o que é que vai acontecer no dia 16 de março?
No dia 6 de março vamos fazer a nossa festa de primeiro aniversário e que vai ser uma oportunidade para apresentarmos uma revista que fizemos com o tema Mulher, com textos inéditos. São 19 textos inéditos, quase todos contos, mas também alguns mais
Aí.
no outro género. E além da revista, que está incrível, chegou-me agora há poucos dias a casa, vamos também apresentar o nosso site, porque além do Instagram também fizemos um site e vamos, acima de tudo, celebrar este ano que foi incrível, porque de repente eu ganhei 20 amigas novas, é muito fixe.
E onde é que vai ser agora?
Vai
Vai ser
ser.
na Casa do Comum, que é no bairro Alto.
Ok, portanto, toda a gente pode participar e conhecer-vos, se for caso disso, trocar ideias.
Toda a gente que estiver por Lisboa no dia 16 de março, apareça na Casa do Comum, ao final do dia, pelas 19 horas, vamos estar lá para conversar um bocadinho, mas sobretudo para celebrar. Não vai ser uma coisa tipo muito formal, com toda a gente a falar, não. Vai ser mesmo
Um
muito
convívio.
descontraído, um convívio, uma oportunidade para falarmos cara a cara com quem nos segue, responder às perguntas de uma forma muito informal e beber uns copos, claro, que aquilo também.
Uma celebração sem um brinde, não
É assim, já começa a pensar em ir para Lisboa no dia
é?
16, assim.
Exato, eu apanhava um comboio, ó Silvério. Eu apanhava um comboio.
Olha que se eles não fizerem greve,
Exato.
quem sabe? E a revista depois vai ser possível, mesmo quem não está em Lisboa, vai ser possível ter acesso, adquirir em algum lugar?
Sim, já temos algumas livrarias associadas, temos algumas em Lisboa. No Norte já temos a centésima página.
Ah, vou lá estar em breve. Mas isso ainda, acho que ainda não está divulgado. Mas vou lá estar em breve também. Um dia antes, curiosamente.
Boa.
Então,
E
esse dia já leva bem-estar, não é?
Sim.
Depois, olha.
Por assim, por essa altura, já devem lá estar. E vamos ter também uma livraria em Ílhavo, em Leiria, quatro livrarias em Lisboa, a Greta, a Snob, a Almedina do CCB, e acho que também vamos ter uma em Évora. Mas depois vamos informar. Vai estar.
Sim, é seguirem o Instagram, depois do Instagram vão para o site. Que ele, entretanto, também estará online e, portanto, é acompanhar, subscrever a newsletter. Que ainda hoje nós estamos a gravar este dia 1 de março e eu ainda hoje recebi a newsletter de hoje. Por isso é que eu já sei do dia 16, porque eu estou aqui em cima do acontecimento.
Newsletter, não é só receber e deixar passar. Não, e só dizer que também podem contactar as autoras e perguntar como é que podem adquirir a revista, porque nós podemos facilitar esse processo. Claro. Portanto, não tem de ser exclusivamente através destas livrarias que nos abriram a porta. Portanto, podemos tratar isto tudo através de mensagens online, não há problema nenhum.
Muito bem. Para terminar, nós neste podcast pedimos sempre a quem nos visita sugestões de leitura. E eu se calhar começava por ti, Lénia. Que três livros escritos por mulheres sugeres tu aos nossos ouvintes?
Olha, eu vou sugerir três livros. Dois são de autoras estrangeiras e apenas um é de uma autora portuguesa. Em comum têm o tema da violência contra a mulher. Que lá está, como o Dia da Mulher, era bom que já não fosse um tema, era bom que isto já fosse uma coisa sobre a qual não se escreve. E três livros que abordam isto de uma forma, para mim, magistral, são o Cai a Noite em Caracas, da Karina Sainsborgo, que é um colosso de livro, tem a primeira página que eu gostava de ter escrito, portanto tenho muita inveja daquela primeira página. O Terra Americana, da Janine Cummins, que é um livro muito violento noutro âmbito. É uma mãe a proteger um filho com muito, muito sofrimento pelo meio, mas uma história muito importante também para percebermos alguns movimentos que continuam a acontecer dos migrantes e pessoas que têm de fugir de um sítio onde o único destino que têm é a morte. E que se sujeitam a coisas horríveis para conseguir proporcionar uma vida melhor aos filhos. E por fim, e este eu peço mesmo que, por favor, quando acabarem de ouvir este episódio, peguem nesta listinha e vão comprar este livro. E é comprar, não é pedir emprestado à amiga, não é, é comprar, que é o A Cicatriz, da Maria Francisca Gama. A Maria Francisca é muito jovem, mas escreveu aqui um livro...
Ela não gosta.
Pronto, é muito jovem, felizmente, tem mais 30 anos para viver do que nós, se tudo correr bem, há de cá andar quando nós já não estivermos.
Vai colher os frutos do clube, como ela diz.
Vai ser a matriarca do clube. E este livro, é um livro muito curtinho, tem 160 páginas, 170, mas é muito duro. É um livro de uma violência muito, muito forte contra uma mulher em particular e fala do que acontece quando tomamos às vezes pequenas decisões na nossa vida, o quanto a nossa vida pode mudar e depois o resultado de atos de violência atrozes cometidos contra mulheres, como é que isto pode acabar. Eu acho que é um livro que é muito importante que seja lido por mulheres, mas principalmente, se calhar, por homens, porque, já desvendando aqui um bocadinho, a culpa das violações não é da roupa que a mulher usa, não é do copo que a mulher bebeu a mais, não é da maquilhagem que a mulher pôs, a culpa das violações é sempre dos homens que violam. Portanto, se nós conseguirmos educar os nossos filhos para que não sejam violadores, missão cumprida. E acho que este livro é uma boa mostra do que pode acontecer num caso destes.
Na Abdias me sugeriram essa leitura.
Olha, lê, por favor.
Ele está atrás de mim.
Eu acabei de ler há poucos dias também e também adorei. Muito bom.
Muito bem. Então, e tu, Filipa, que nos sugeres?
Eu vou sugerir a Mafalda Santos, Enquanto o Fim Não Vem. É um livro que me surpreendeu.
Acabei de o comprar, chegou hoje.
Ah, então vai ler. Vai ler. Porque é muito, muito giro. É muito giro, quer dizer, não é giro, não é cómico, não é giro de fazer rir.
Sim, da forma como está construído, não é?
Sim, é completamente fora do baralho. É o livro que eu acho que mostra bem aquilo que nós tivemos aqui a dizer, que é as mulheres não escrevem para mulheres e as mulheres não escrevem só histórias de amor. Tenho a certeza que se fosse um livro que não tivesse o nome do autor na capa, dificilmente alguém diria que foi escrito por uma mulher. É um livro muito interessante e fiquei super orgulhosa da Mafalda. Já tinha lido os contos dela e fiquei muito orgulhosa por esta obra que acho que merece ser falada. Outro livro de uma autora que é, pronto, é uma das minhas autoras preferidas, que é a Dulce Maria Cardoso. Eu recomendo todos, mas o último que li e que ficou no coração também foi Os Meus Sentimentos.
Já li, também recomendo bastante.
É um livro, eu, pronto, não tenho palavras para a Dulce, porque ela realmente escreve, quando for grande quer escrever para a Dulce. E, portanto, é um livro sobre, eu não sei, é sobre tanta coisa, acho que não, é sobre uma mulher que tem um acidente de viação e a partir daí começa a rever o seu passado, mas está tão bem escrito, é mesmo bonito o livro. Por último, vou recomendar uma autora estrangeira. Quer dizer, eu também. Só podem ser três, não é? Isso é tão injusto. É
que eu cometo sempre uma tota neste podcast, portanto, estás à vontade.
Eu também vou cometer uma tota, então. Porque este livro que eu vou dizer de uma autora estrangeira. Eu queria manter nas autoras portuguesas, e, portanto, a terceira autora portuguesa seria a Tiolinda Gerzão, porque conheci há pouco tempo.
Uma senhora.
Sim, é uma senhora. Já tem uma vasta obra. Eu li recentemente um romance, mas eu acho que onde ela se destaca é num género que em Portugal ainda é muito preterido, que são os contos. E os contos da Tiolinda são incríveis. E quando se fala em literatura lusófona, fala-se muito dos contos da Clarice Lispector, mas a Tiolinda escreve contos muito bons. E como fiz batota, e porque não é um romance, é um livro de não ficção, de ensaios, e porque estamos a falar de escritoras e de mulheres e queremos empoderar as mulheres e dar ânimo e dicas às mulheres que nos ouvem, e aos homens também, acho que devem todos ler Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf, que é uma coletânea, são três discursos que ela fez nas universidades sobre o que é ser mulher na escrita, as dificuldades que as mulheres têm na escrita e que, infelizmente, apesar de já ter 100 anos, continua extremamente atual.
Olhem, eu não tanto no sentido de sugerir, porque ainda não os li, mas tenho a certeza que vou gostar. Tenho então aqui o livro da Mafalda Santos, Enquanto o Fim Não Vem. Também já cá tenho o No Tempo das Cerejas, da Célia Correia Loureiro. Um livro super recente e com uma capa lindíssima. A minha próxima leitura vai ser o Lei da Gravidade, da Gabriela Ruivo, porque eu faço parte da comunidade de leitores da Maia e a Gabriela vai lá no dia 15, por isso vamos conhecer-nos pessoalmente. Também tenho aqui A Menina Invisível, da Rita Cruz. Ótimo. Estou muito bem acompanhada, não é?
Muito bem.
E por fim, também chegou hoje, alguns eu já cá tinha, este chegou hoje também juntamente com a Mafalda, Um Muro e Uma Cerca, da Elizabeth Martins de Oliveira, que me disseram que eu ia chorar, babe, e reino com este livro, e eu...
Desses todos, é o único que eu ainda não li, é o da Elizabeth, dos outros já li todos. E... Ah, ainda não li o das cerejas, o da Célia, porque também só chegou hoje.
E claro, também já cá tinha e lidos O Lugar das Árvores Tristes, o livro da Lénia, e o Se Eu Morrer Amanhã, o mais recente livro da Filipa. Planos futuros, temos aí algum livro que possamos ficar aí à espera, alguma coisa que nos queiram contar?
Eu posso anunciar em primeira mão, quase,
Gosto disso.
Uma próxima sai no dia 10 de junho.
A sério?
A sério.
Está uma bela data, ali na altura da Feira do Livro e tudo.
Dia de Camões, para me inspirar.
Estou bem.
É, sim, é uma distopia. É um género de uma distopia, uma coisa completamente diferente. Nunca antes feita por mim.
Também é bom sair da zona de conforto. Digo eu. Lénia, sem pressionar, sem pressão.
Sem pressionar, mas então, olha, eu sou aquela pessoa que é assim, quando entreguei o manuscrito, depois parei ali um tempo, depois comecei a escrever uma coisa, depois tive outra ideia, comecei a escrever essa ideia, e entretanto, na semana passada, tive outra ideia que de repente passou à frente de tudo. Portanto, ainda não comecei a escrever, mas quero escrever e quero... Não vou dar garantias, mas na minha cabeça tem de sair livro no ano que vem. Portanto, está na altura de dedicar assim, umas horinhas mais intensas à escrita. Eu padeço de um problema, que é eu antes de começar a escrever gosto de conhecer as pessoas sobre quem vou falar, portanto gosto de conhecer os vizinhos que vão estar dentro do livro, e passo aqui por um processo de criação de personagem antes de me dedicar propriamente à escrita. E é isso que estou a fazer agora. Entretanto, por acaso, esbarrei com as minhas editoras na semana passada na editora e contei-lhes a ideia e elas ficaram as duas assim com um vai para casa, escreve, por favor. Portanto, isto é, deu-me assim um alentozinho especial e portanto, quero dedicar-me a esta história, tentar escrever até ao final do ano, para no ano que vem, haver livro novo, porque acho que já o outro saiu em 2021, portanto, já está na hora.
Sem pressão, mais uma vez, mas...
Não, mas eu imponho
esperamos.
Pressão, porque tal como a Filipa dizia no início, eu só tenho um livro ainda, mas não quero ter só um livro. Portanto, nunca foi a minha pretensão escrever uma história e depois ir à minha vida. Não, eu tenho muitas histórias para contar, aliás, não é? Pronto, tenho uma série de ideias deixadas a meio, de textos começados que hão de ser terminados um dia. Mas pronto, mas tenho de dar prioridade a alguma coisa e depois do input da editora vai ser esta ideia mais recente que eu vou agarrar e pronto, e olha, agora é haver tempo entre a vida, não é? Porque infelizmente em Portugal não dá para ser só escritor, tem de se fazer outras coisas, tem de se comer, e para se comer tem de se trabalhar, pronto, é que toda a gente sabe como é que isto funciona, e então só nos tempos livres é que é possível escrever, e pronto, portanto vai ser assim.
Cá esperamos então por essas novidades. Resta-me agradecer-vos terem estado aqui à conversa comigo. Pelo menos para mim pareceu-me uma conversa muito interessante e sinto que poderíamos ficar aqui várias horas que os temas não se esgotam. Para quem nos ouve lá em casa, sigam não só a Filipa e a Lénia, como também a página do Clube das Mulheres Escritoras. E hoje, Dia da Mulher, se alguém vos vier dar uma flor, pronto, aceitem, mas digam, olha, já agora dá-me um livro escrito por uma mulher. Vamos deixar as flores, às vezes, assim, um bocadinho de lado e dá-me mais é outra coisa.
Muito
por bem. Isso, mais do que ver um feliz Dia da Mulher, que este dia um dia possa deixar de ser assinalado, porque era um bom sinal, era sinal de que a equidade já tinha sido alcançada. Muito obrigada às duas por me terem feito companhia.
Obrigada.
Eu também.
Adeus.